revisão de processo civil por áudio, com suporte de mapa mental, processo civil, professora Juliana Pereira, no YouTube.
É essencial, importantíssima na sua aprovação. Ao longo das nossas aulas, você vai me acompanhando nas redes sociais, as aulas ao vivo, eu também vou explicar para você como é que você faz a revisão, ok? Bom, diante disso, nós vamos partir para a nossa aula de mapa mental, ok? Vamos lá? Então, olha só o que eu preparei aqui para você. Em primeiro lugar, o que é que você precisa estudar para a prova do escrevente técnico judiciário do TJ São Paulo em processo civil? Nós vamos aprender alguns aspectos do processo que nós falamos em primeira instância e nós vamos aprender alguns aspectos do processo em segunda instância. Por quê? Regra geral, todos os processos eles vão iniciar naquilo que nós chamamos de primeira instância, que é um procedimento que vai começar com o pedido de alguém, que é a petição inicial do autor, e vai terminar com uma decisão do juiz, de um juiz singular, que o juiz decide sozinho, que nós chamamos de sentença. Este é o processo em primeira instância. Ocorre que, pelo princípio do duplo grau de jurisdição e também pela ideia de que o juiz, por mais técnico e preparado que ele seja, ele é um ser humano e ele pode errar, todos nós podemos errar, então a própria lei, ela traz a previsão de que aquele que correu, ele pode fazer a sua defesa em primeira instância. E quem não ficou contente com aquela decisão do juiz de primeira instância, ele tem direito, segundo aquela decisão que foi proferida, de apresentar um recurso. E esse recurso, ele vai subir para o tribunal e ele vai ser apreciado por um colegiado de juízes, 3 juízes, regra geral. E essa fase aqui do processo, ela vai tramitar naquilo que nós chamamos de segunda instância. Então, o que, que você precisa estudar em processo civil? Por onde você vai começar? Por aqui. Vamos lá? Olha só. Então, em primeira instância, nós vamos estudar o chamado procedimento comum, dentre os artigos 318 até 538 do CPC. Dentro do procedimento comum, nós vamos estudar o procedimento da petição inicial até a sentença. E depois, nós vamos estudar também um tópico que nós precisamos estudar, que se chama cumprimento de sentença. Professor, o que é o cumprimento de sentença? Eu explico para você. O processo que ele começa e termina aqui em primeira instância, vamos imaginar que teve essa sentença aqui, que é a decisão do juiz, e ninguém recorreu. E vamos imaginar que nesse meu exemplo, o João foi condenado a pagar para o Manuel uma indenização por danos morais de R$10.000. O que se espera desde que foi condenado? O que se espera é que esse que foi condenado e não recorreu, ele efetue o pagamento voluntariamente daquilo que ele deve. Ocorre que na prática nem sempre isso acontece. Aquele que ganhou os 10 mil, ele precisa cobrar do outro, porque agora ele já tem uma decisão judicial, ele já tem um título executivo que diz que ele é credor de R$10.000. E esse título executivo, a partir do momento que não tem recurso, passou o prazo do recurso, nós falamos que essa decisão, ela é imutável, ela não muda mais. Então, nesse meu processo, o Manuel foi condenado a pagar para João 10 mil, acho que foi isso que eu falei, e... Uma questão importante aqui dentro dos atos processuais é o seguinte: o processo inicial ele começa com um ato processual do autor, que é a chamada pode tomar duas decisões ao deferir essa petição inicial. Como assim, professora? Olha só, ao deferir essa petição inicial, e você vai dar uma olhadinha nessa regra no artigo 334 do Código de Processo Civil, esse juiz, ele poderá proferir já uma sentença... Quais são os passos do processo até ele chegar à sentença? Como que você está me dizendo? O juiz, ele vai deferir a petição inicial e ele já vai... telefone, boletim, teve até um desenho, papapá. E eu quero que, juiz, que você conceda pra mim uma indenização por danos materiais que eu tive no valor de 3 mil, que são aqui as notas fiscais e tal. O juiz vai olhar. Qual que é a posição do juiz? Regra geral, o juiz ele vai, se a petição inicial tiver termo, vai deferir a petição inicial, e o juiz marcaria aquilo que eu coloquei pra vocês no outro slide, a gente consegue essa mediação. Só que nesse caso que eu tô contando pra vocês, o juiz vai verificar a data da ocorrência que o próprio autor falou, o boletim de ocorrência vai falar: olha, eu sinto muito. Eu acho que se eu continuasse esse processo, eu poderia até verificar que você teria razão. Mas você demorou 5 anos, e além disso, lá no Código Civil, aqui não é um prazo que você precisa saber. Além disso, tem 3 anos. Então nem você tá real, vou perder meu tempo. Aqui tem prescrição, que o juiz já dá a sentença de procedência liminar. Ok? Então, olha só, você já sabe quais são as possibilidades. pode haver ou não aquela mesma retratação que eu acabei de explicar para vocês no procedimento anterior. Então, se o autor recorrer, em 5 dias o juiz pode manter ou o juiz pode se retratar, ok? Se o juiz mantém a decisão, ele fala, não, realmente, a petição inicial, essa sua apelação, o autor não tem razão de ser, porque você não emendou a petição inicial. Se o juiz manter, aí o que vai acontecer? A mesma situação. O réu, que não integrou esse processo, ele vai ser citado. Por que ele vai ser citado? Porque ele vai ser citado para integrar esse processo e responder ao recurso. E aí, após a citação do réu, apresentado ou não a resposta do réu, este processo é encaminhado para o tribunal para decidir se esse juiz errou ou se esse juiz acertou, ok? Bom, e se esse juiz, ele se retrata, ele muda de ideia, ele fala, poxa vida, ele tem 5 dias para se retratar ou não. Ele fala, poxa, realmente, eu pisei na bola aqui. É, o autor ou emendou a petição inicial e não, eu não vi, ou eu achei que a emenda, embora tenha sido feita de forma correta, esse juiz pode se retratar, mudar de ideia. Se o juiz muda de ideia, aí o recurso ele perde o objeto, nem vai para o tribunal, e o processo segue daqui da mesma forma. Então segue o processo e o juiz vai seguir como se ele estivesse deferindo desde o começo da petição inicial e vai designar a audiência de conciliação ou mediação, ok? Então, o que eu quero dizer para vocês? Que o estudo do processo civil, ele deve ser feito dessa forma, respeitando esses 3 elementos. Primeiramente, você deve entender a estrutura. A partir do momento que você estuda, você entende a estrutura do processo civil, nós poderemos ser capazes de adentrar o estudo das minúcias. O que seria isso? Nós vamos ter uma aula exclusiva em que nós vamos estudar os recursos, aí nós podemos estudar a apelação. Nós temos uma aula em que a gente estuda audiência de conciliação e mediação. E nós temos uma aula depois que nós estudamos só a sentença, só o cumprimento de sentença, uma aula de juizados especiais,